Os estúdios Fasano, em Nova York, para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e para o mundo pelo nosso canal YouTube. Lucas Mendes, Caio Blinder e Angélica Vieira.
Boa noite, bem-vindos. Nesta conexão da Idade da Pedra, hoje temos conosco dois jovens futuristas. Mariana Fonseca sabe tudo sobre a terceira idade e o super jovem Matheus Costa Ribeiro sabe tudo sobre leis no Brasil e nos Estados Unidos. Comigo, a turma da meia-idade, Caio Blinder, Felipe Nunes, Eduardo Mufarrege e Brian Winter. Rejuvenescido das férias, você vai fazer o nosso destaque do Araçubatão.
Veja, Lucas, esse grupo que entrou a Araçatuba parecia nem o Talibã, sino o ISIS-K, né? Eram tão fortes. Mas mostra um pouco o que é o paradoxo da segurança em São Paulo. Porque, por um lado, melhorou muito ao longo dos últimos 20 anos. Todo mundo sabe disso, mas os números são realmente bons. A taxa de homicídio para o 2020 ficou em 6,48 homicídios por 100 mil pessoas, que é comparável com a média dos Estados Unidos, que é de mais ou menos 5, até melhor do que algumas cidades como Chicago, que tem 18, ou Washington, D.C., que tem 23. É realmente algo importante. Mas, por outro lado, esse crime organizado se mantém muito forte. E uma cena como essa, como a que vimos em Araçatuba, você não vê nos Estados Unidos, ou raramente você não vê. Então, mostra ainda o desafio a ser enfrentado pelas autoridades estaduais e federais.
Você acha que hoje, por exemplo, vai morrer mais gente de tiro no Brasil do que no Afeganistão?
Infelizmente, o Brasil, né? Pelo tamanho.
O Edu, também rejuvenescido, qual é o destaque econômico em 45 segundos?
Lucas, é difícil a gente, dentro desse contexto aí de tantas más notícias, a gente voltar rejuvenescido das férias e manter o espírito, né? Acho que o Brasil, agora, com essa aceleração de mais um problema, que é a crise hídrica, que pode levar a um racionamento de energia, além de elevação de tarifas, isso coloca muito em xeque a recuperação econômica. Lembrando que a economia do Brasil está andando de lado há quase 5 anos. Quer dizer, muita gente no Brasil trata da década perdida como a década de 80. A década passada já nos penalizou muito. E a nossa entrada na década atual também não está sendo bem conduzida. Então, difícil estar animado, mas temos que prevalecer.
O seu mundo está, Caio?
Breaking news, a guerra não acabou. A guerra sem fim não acabou, tem duas frentes. Na frente afegã, é um local que não existe um círculo virtuoso, é pior do que o Brasil, é sempre um círculo vicioso. E os impérios sempre voltam para aquele cemitério de impérios. O drama urgente do Talibã é o seguinte: não tem um vácuo de poder, eles são poder. Existe um vácuo de governança. Esse é o desafio do Talibã. Na outra frente da guerra, a frente doméstica americana. O Biden quer que os americanos esqueçam agora a guerra, que ele já declarou que foi um sucesso. Ele quer que eles se concentrem na sua agenda, na sua guerra doméstica, que são os pacotes de infraestrutura e pacotes sociais, mas os republicanos não querem que essa guerra acabe nunca, que dure pelo menos até a eleição de 2022 e 2024. O Afeganistão é o cavalo de batalha eleitoral agora dos republicanos.
A maior tragédia na história americana. Você acredita nessa história? Não acredita, você não vai cair nesse couro que a presidência do Biden terminou, né? Terminou coisa nenhuma. Isso aí até amigos nossos, bons jornalistas, estão anunciando que chegou no fundo do poço e não tem saída. Não chegou nada no fundo do poço. Essa é uma história que já aconteceu antes. Os americanos lá no Líbano, um cara, tinha uma força lá de 800 soldados, fuzileiros, e o Ronald Reagan esqueceu de fechar a porta da guarnição, e entrou um sujeito, deu a Alá Akbar, foi lá, matou 241.
Em 83.
Aí falou, por que nós estamos fazendo? No Líbano, protegendo o Palestino. Isso é missão nossa. O Reagan está mal, não tranca, não cuida. É igual dizer que o Biden não comandou o tráfego lá na saída do Afeganistão. Cabul, ele tinha de estar lá. Não, vai para cá, vai para lá. Mandou. O general fez o plano. Então, o Reagan foi eleito 8 meses depois. Depois de prometer que não sairia, saiu. E foi reeleito muito bem, de lavada, no ano seguinte. Então, essa história do Biden, os republicanos estão torcendo de todo jeito possível. A foto que mais saiu essa semana é do Biden olhando o relógio na hora que os caixões dos 13 que morreram, os 13 soldados que morreram, estão na frente dele, então ele olha o relógio. E aí é capa da Fox, a Fox abre o jornal, o New York Post é destaque. Então, o que que puder para fazer para esculhambar o Biden e o resto do trabalho dele, vai ser feito, mas a presidência dele não está acabada coisa nenhuma. Agora, nós falamos sobre refugiados, não, refugiados a gente fala mais tarde. O que deu o Felipe. Felipe, seu destaque é uma nova pesquisa. Qual é o resumo?
Lucas, antes só uma correção, viu? Turma da meia-idade, só o povo da mesa aí. Aqui no telão só tem jovem, viu? Não vem com esse papo, não, pô.
Me inclui fora. Mas dessa o, também.
Você vai deflagrar uma dessa guerra semana, civil aqui com essa...
O destaque dessa semana, Lucas, é a terceira rodada da pesquisa Genial Quest, que foi publicada hoje de manhã, e ela traz um cenário que eu acho impressionante. Assim que avança a vacinação no Brasil, cai de maneira impressionante a preocupação das pessoas com a pandemia. Cada vez menos gente diz que o principal problema do Brasil é saúde ou pandemia, e cada vez mais gente diz que o principal problema do Brasil é a inflação e é a economia. Isso me chama muita atenção porque é justamente por conta deste movimento que hoje o governo Bolsonaro tem um desafio extra. Ele apostou, né, na disputa de pandemia e economia, que a economia seria a mais importante, ele está acertando, mas do jeito errado. Porque nesse momento o otimismo das pessoas em relação ao crescimento econômico e a preocupação com o aumento dos preços está cada vez pior, e isso está afetando sua avaliação de governo, que hoje chega, a avaliação negativa chega a 48%.
Você prefere me dizer, Brian, se com essa bolsonarite que o Brasil está vivendo, você acha que o país está vacinado contra militar, ou prefere falar sobre quem tem as melhores mansões de Brasília? Os petistas ou os bolsonaristas?
A segunda pergunta é impossível responder, então vou tentar com a primeira. Veja, Lucas, os americanos e os texanos não somos conhecidos pela nossa humildade, mas acho que esse processo do 6 de janeiro aqui nos ensinou a fragilidade da nossa democracia. E o que eu vejo agora que estamos começando a nos aproximar à data do 7 de setembro, a grande manifestação que o Bolsonaro quer fazer, uma diferença importante entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil foi o pronunciamento que os militares americanos fizeram de que não iam interferir no processo eleitoral nos Estados Unidos. Isso foi muito importante. E não vimos declarações muito claras ainda por parte do ministro de Defesa, Walter Braga Neto, nem dos novos comandantes que entraram a partir de março. Então, eu com essa humildade, estou ansioso aguardando essa manifestação.
O Edu, o Hélio Gaspara diz que o vexame da Fiesp é um marco na história do empresariado nacional. Você está de acordo?
Eu estou de acordo. Acho que a gente está vivendo hoje o seguinte paradoxo no Brasil. Primeiro, está muito difícil, ninguém está feliz, né? Acho que o Brasil está nesse momento em que ninguém está satisfeito. Ao mesmo tempo, não tem nenhum lugar para ir, porque as propostas que estão na mesa são duas propostas que não funcionam. Uma já deu errado e a outra está dando errado. E por isso que a gente vê no Brasil tanta gente preocupada com uma terceira via, viabilidade de uma terceira via. Ou seja, muita gente gosta de descredibilizar, falar, pô, esquece, terceira via já era, olhando para a pesquisa hoje, que na verdade tem pouca realidade, mas eu acho que na medida em que você tiver uma alternativa crível na mesa, essa movimentação vai ser muito rápida.
Ok. Mais de 100 mil afegãos felizados conseguiram sair do Afeganistão. A ONU calcula que mais 500 mil vão sair, ou por terra, a gente não sabe exatamente como. Onde é que essa gente vai ser feliz?
O ideal seria dentro de casa, o que é impossível. O problema é que ninguém gosta muito de refugiado hoje em dia. Eu falo de países civilizados, ocidentais. A Europa já está dividida sobre receber refugiados. Você fala por terra eles vão acabar onde? Na Turquia, e dali eles querem pular para a Europa, e a Europa quer evitar o que aconteceu há 6 anos, 1 milhão de refugiados, especialmente sírios, que deu a maior crise no governo alemão na época, que quis pagar suas contas com a história e aceitar refugiados. Os americanos também são sempre ambíguos com refugiados, receberam esse, mas na história americana mais recente, exceto na Guerra Fria, quando acolheram húngaros, cubanos, judeus soviéticos, né? Não querem. E o próprio Partido Republicano, dando um cacete desgraçado no Biden agora, tem uma ala extremamente xenofóbica. O Biden errou, mas não traz esse pessoal para cá, não. Não queremos refugiado aqui, não.
E o Brasil? É que, não toma do tempo mais do Felipe, não, porque eu quero uma resposta sua muito curta. O que mais saiu na imprensa foi que esse final de guerra no Afeganistão foi o mais medonho, o mais horroroso da história. Então, eu te pergunto, qual foi o final de guerra mais bonito que você já viu?
Para mim, pessoalmente, o primeiro que eu entendi que foi a Guerra de 67, que Israel ganhou. Por isso que é feliz, e porque é feliz, durou só 6 dias.
Não.
A guerra durou 6 dias
bonito,
e acabou.
Bonito,
não tem guerra bonita, nem guerra justa.
Vencedor e vencido, dançando um cumbaiá no aeroporto.
Não tem guerra.
Até claro que foi decente o final, que na hora que o avião decolou, o último avião decolou, os fuzileiros, tinham dois fuzileiros, tinha o Talibã, se cumprimentaram, até a próxima, a gente volta... Como todo mundo voltou, os ingleses voltaram 3 vezes, para apanhar 3 vezes. Né?
Bem, soldados alemães e ingleses jogaram futebol, né? O francês, no Natal, na Primeira Guerra Mundial, e depois voltaram para as trincheiras. Né?
O Felipe, o governo chinês, essa semana, proibiu duas coisas tão bizarras. Uma, criança não pode jogar vídeo, fazer jogo de vídeo, mais do que 3 horas por semana, e assim mesmo, só no fim de semana, 1 hora por dia, sexta, sábado, domingo. E a outra é que está proibido na China fazer o ranking dos influenciadores. Por exemplo, você não pode dizer quem é que tem mais... E o TikTok, por exemplo, tem 123 milhões de seguidores. É chinês, né? TikTok. Como é que você... Isso eu acho que assusta, porque dá a impressão que se o chinês controla seu filho jogando vídeo... Ele controla tudo.
Ele controla quantos filhos você pode ter.
Não, isso também.
Quantas horas seu filho pode estudar.
Mas diga, Felipe. Rápido. Eu apoio o chinês, o governo chinês nessa.
Então o Caio, eu vou deixar você para responder isso na próxima, porque nosso tempo estourou, Felipe. Desculpa. No próximo bloco, a gente volta com o mesmo time e a Mariana Fonseca. Estamos de volta com Mariana Fonseca, jornalista, futurista, especializada em tecnologias de impacto. A Mariana estudou na NASA, em Israel, na França, trabalhou com educação e até montou uma Manhattan Connection para nós na rede social na época da eleição do Trump. Ela é craque. Ah, não tinha o nome Manhattan Connection, é claro. Agora é uma velha amiga do nosso programa, é uma amiga minha e tem um podcast chamado Hidra com o irmão Pedro, no YouTube. Ô, Mariana, bem-vinda, querida. Um prazer grande ter você finalmente conosco aqui. E olha, eu vou deixar... Diga.
Não, eu queria só deixar um muito obrigado e falar que minha formação de jornalismo internacional em Paris foi inspirada nessa mesa aí, desse Manhattan, desse senhor Lucas Mendes e Caio Blinder. E, apesar de não ter seguido na carreira, é muito emocionante estar aqui como entrevistada. É quase fechar um ciclo aí de um sonho. Obrigada.
Eu fico emocionado de ter você aqui também. Agora, eu tinha perguntado ao Felipe antes sobre umas decisões na China referentes à mídia social. E eu vou deixar o Felipe responder antes.
Lucas, essa questão da... Essa notícia que você citou aí na mesa da China é quase uma provocação à minha pessoa, né? Primeiro porque lá em casa eu não consigo fazer isso com os meninos. Eu já tentei estabelecer essa regra da hora aí do videogame e não tem jeito. Eles descumprem. É todo mundo rebelde lá em casa, a meninada. O Lucas, a Luísa e o Dudu. Então é um absurdo. Segundo, que eu não posso calcular o índice de popularidade digital na China, porque agora está proibido. Mas falando de coisa séria, o governo chinês está fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, né? Que é controlar a informação para poder conseguir dar conta de vender a narrativa que lhe interessa. Lendo a notícia essa semana, me lembrei muito de um documentário sensacional que está no Netflix, que é Como Se Tornar um Tirano, que conta a história em 6 episódios de como os tiranos constroem a sua longevidade no poder. Para quem ainda não assistiu, recomendo, porque é uma aula de ciência política e, por incrível que pareça, sem ser chato. Então, fica essa dica para quem está pensando nesse assunto.
O Mariana, você é tão jovem. O que te levou para essa terceira idade?
Boa, Lucas. Eu acho que, na verdade, a minha carreira é olhando para tecnologia e impacto, né? Então, eu passei há um tempo estudando essas novas tecnologias, os novos empreendimentos, e de repente comecei a ver que tinha um pessoal aí muito bom de tecnologia, tipo o Jeff Bezos da Amazon, ou o Peter Thiel, que tem a Fundação Matusalém, que eu gosto muito do nome, ou grandes investidores de tecnologia, todos eles, o Google também, todos eles começaram a investir em longevidade, começaram a investir no mercado 50 mais e também nesse mercado de qualidade de vida para longevidade. E aí eu cheguei nesse assunto muito interessada nessas inovações aí. E estou feliz que vocês falaram que a mesa é meia-idade, porque pelas contas dos futuristas aí, o pessoal que vai viver 150 anos já está por aí. Quem sabe vamos ter um Marte Connection aí com vocês aí com 120 anos.
Data Vênia, não faço parte da meia-idade, já fiz meu ponto aqui.
Felipe vou também já protestou.
Já. Só o Brian que está em silêncio.
Está cheio de gente sensível nessa mesa.
Sensível e seguro, tá louco. Crise
você vai viver 120 anos, Brian?
Tomara, né?
Então, você tem direito de perguntar, Mariana.
Tá bom. Mariana, algo que sempre admirei do Brasil e do brasileiro, apesar do comentário do querido Mufareja aqui, foi como vocês valorizam as pessoas da terceira idade, pelo menos em comparação com os americanos, que não temos essa tradição. Então, a minha pergunta é se você tem uma teoria sobre por que essa valorização existe no Brasil, se ainda está firme ou se evoluiu nos últimos anos e como poderia mudar agora na próxima meio século se as pessoas realmente começarem a ter mais longevidade.
Brian, eu não sei se eu concordo que a gente valoriza muito, sabe? Assim, eu vejo que a gente tem muitas políticas nas questões do que precisa ser dado, os benefícios e os cuidados. O Brasil é avançado nessa conversa, mas eu acho que a gente não valoriza, assim. A gente já é um país que tem mais avós do que netos. O Brasil já é um país que envelheceu e envelheceu pobre, né? Quando a gente fala mais avós do que netos, significa que a gente tem mais pessoas acima de 60 anos do que crianças até 5 anos. E em algumas cidades, em alguns estados, tipo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente já tem mais gente acima de 60 anos do que adolescente até 14 anos. Então, a gente fica nessa onda de um país jovem e não é. A gente é um país que já envelheceu e está envelhecendo pobre. E a gente precisa olhar para esse assunto com um pouco mais de qualidade, porque saiu, né, recentemente discussões de previdência, mexendo um ano para lá, 62 para 65, como se fosse uma grande reviravolta, e o buraco é bem mais embaixo. A gente tem um volume crescente de maduros nesse país querendo trabalhar, porque a conta não está fechando, está todo mundo no mercado e está super saudável também, né? A grande questão é essa, a gente está vivendo mais com mais qualidade de vida. Então, a gente precisa falar de outros dados. E no caso dos Estados Unidos, a minha leitura é que como o mercado é um mercado aquecido, e vocês começam a compreender que movimenta muito dinheiro falar com esse público acima de 50 anos, né? No mundo, ele está movimentando $1 trilhão. Oh, desculpa, $15 trilhões no mundo. O Brasil é $1 trilhão. Aí você começa a falar de dinheiro. Aí eu acho que o americano sabe usar melhor do que o brasileiro essa visão de consumo desse público, que é um pouco onde a gente navega aqui nos nossos estudos.
Ô, Felipe, você que mexe tão bem com dinheiro e é amigo, muito do amigo do pai da nossa convidada, entra na conversa com a Mariana.
Ô Lucas, você vai se surpreender, mas eu não sou muito amigo do pai da Mariana, eu sou muito amigo da Mariana. Aliás, o pai da Mariana eu conheci como o pai da Mariana, viu? Você não sabe, mas eu comecei a faculdade de jornalismo na FUMEC e quem me recebeu em Belo Horizonte de braços abertos foi Mari. Estou aqui, assim, emocionado de estar fazendo esse programa com ela. Quem diria, Mariana, que nós íamos estar aqui conversando? Deixa eu mudar o assunto de estudo de maduros para um outro assunto, que é o Hidra, que é um podcast que faz parte, para mim, dessa característica, né, de Mariana Fonseca, de ser sempre disruptiva, de estar sempre construindo alguma coisa nova. Eu queria entender quais são os planos do Hidra para esse segundo semestre, o que vocês estão planejando do ponto de vista de conteúdo, já que a gente vive um momento de tanta polarização e está tão difícil conversar, né, de maneira inteligente. Queria entender o que vocês estão pensando lá para o podcast.
Boa. Vou delatar você aqui, hein, Felipe, que a gente, na faculdade, chamava ele carinhosamente de presidente, porque ele já gostava desse tema de política, viu? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o Hidra Podcast é uma parceria minha, do meu irmão, do Pedro Hércules, que olha para investimentos e está nesse mercado comigo de análise de negócio, das tecnologias de impacto, e com essa visão e com esse chapéu aí de economia, e eu muito com a visão da tecnologia e da inovação, e a gente tem entrevistado novos negócios, entendendo assim, os tombos e as cachaças de empreender no Brasil, e muito para falar desses novos mercados que estão crescendo, né? A gente fala de agronegócio, dá para falar de educação, saúde, que são demandas, e inclusive de longevidade. Assim, a gente está de olho em quem está fazendo, sabe? Eu acho que a sensação que a gente tem é que o Brasil tem muita inovação, tem muita gente querendo empreender e fazer inovação, mas falta um acolhimento, assim, falta uma união, uma troca. Assim, a gente não tem a cultura, assim como a gente não tem cultura de dinheiro, a gente também não tem a cultura do empreendedorismo. Então, um pouco... A história do Hidra é ter esses papos sinceros e dar visibilidade a essas inovações, entendendo um pouco, mostrando os caminhos, como dá para fazer, né? Como que dá para fazer inovação, tecnologia e empreender nesse país. É um pouco o viés, assim. E eu acho que, inclusive, se tiver empreendedores ouvindo, o mercado da longevidade é enorme, assim. É como a gente chama, um oceano azul de oportunidades para novos negócios.
Empreendedor está aqui, ó, do lado aqui, vendo esse oceano azul, de empreendedor para empreendedora.
Mariana, se você fosse pontuar as teses macro aí dentro de longevidade, que você acha que são terrenos férteis para a realidade brasileira, né? A gente não precisa falar muito de tecnologias disruptivas, que já tem muito investimento sendo feito, por exemplo, no Vale do Silício, pelos personagens que você mencionou, mas... Quais são as tendências macro, para quem está nos ouvindo, que você acha que tem que ficar atento, porque a partir daí vão surgir oportunidades para esse público?
Eu acho assim, a gente tem, primeiro, uma visão que muda, né? A gente passou muito tempo falando de lifespan, de aumentar a extensão da vida, é mais. E a gente está numa discussão agora de health span, né? De melhorar a qualidade de vida na longevidade, porque, né, não é só ganhar mais anos de vida, mas mais produtividade, mais alegria, viver mais. E aí, eu acho que essa é a grande tendência, é o universo da qualidade de vida na longevidade, né? Não só a pauta de saúde, porque a gente falava, toda vez que você ia falar com alguém de saúde, sempre tinha uma visão muito da longevidade nesse lugar da pessoa que precisa de apoio em saúde, e não é a realidade. A gente tem grandes empreendedores, inclusive, que a gente está com presidentes já acima de 80 anos, você tem a lista aí de políticos assumindo, primeiro-ministros e presidentes, todos acima de 80, você tem muita gente investindo e começando novos negócios com 70, 60. Então, a primeira grande tendência é tirar esse tabu do que é o envelhecimento, o que é a idade. A gente tem muito mais qualidade de vida nessa maturidade. e muito consumo. Então, assim, tendências para esse público é parar de oferecer crédito consignado e parar de melhorar as vagas preferenciais, porque não é isso. A gente está falando de um mercado de sexo, a gente está falando de um mercado de viagem, a gente está falando de um mercado de carros, a gente está falando de um mercado de qualquer produtos financeiros, gente. Tem muita... Quando eu falo oceano azul, é por isso, assim. A gente, nos nossos clientes lá no Tsunami 60+, que é o estudo que a gente faz desse público no país, a gente sempre brinca que a primeira reunião, todo mundo chega um pouco tímido, a gente faz uma pergunta, né? A gente já fez essa pergunta para a montadora, a gente já fez essa pergunta para a grande mídia nacional. Como é que é essa base aí acima de 60 anos? E todo mundo não sabe responder, não é um número que eles têm na ponta. E aí, quando, de fato, dá dois dias, eles ligam para a gente. Ai, meu Deus, eu tenho 40% da minha base e já tenho mais de 60 anos. E ninguém nunca fez um produto ou um serviço pensando nesse público. A gente ainda tem aquela cabeça antiga de tendência de que o jovem é tendência. Então, vamos olhar a turma de 18 a 24 anos e eles vão nos influenciar. E não é verdade. A turma de 50, hoje, por exemplo, é uma super referência para os de 60, 70, 80, porque eles estão trazendo inovação para esse público. Então, tem uma mudança bem profunda, assim, né? Eu acho que nem diria que são tendências, são visões de mais longo prazo mesmo de transformação social. Não é novidade a inversão da pirâmide etária. A novidade é a gente ter produtos e serviços que atendam esse público mais maduro.
Ok. Olha o que está escrito naquele cronômetro lá, o tamanho daquela letra. O que está escrito lá?
Para eu fazer uma pergunta rápida?
Não, lê o que está escrito.
1,32.
1,32 e 5 se vier.
Então, ó, eu não estou vendo o cronômetro.
Oh, Mariana, você começou a fazer esses estudos, você deve ter entrado com uma carga de preconceito, caricatura sobre os maduros. E quando você fez os estudos, o que mais te surpreendeu ao conhecer os maduros? Foi na questão tecnologia, comportamento sexual, visão de mundo? O que foi?
Então, eu acho que o que mais me surpreendeu, cara, é que a gente está vivendo uma coisa que nos estudos a gente chama de geração sanduíche. Os maduros no mundo, e não só no Brasil hoje, eles bancam a conta de muita gente. Eles estão ainda com pais vivos, a maioria, então eles ainda bancam produto, serviço para os pais e tem que dar um apoio financeiro para os pais. E estão acolhendo essa turma nova aí, esses millennials, que eu tenho que me incluir de certa forma, que acabam voltando para casa em algum momento, que trazem os netos, que ainda também tem um peso na conta financeira desses maduros. Então, eles são consumidores ou shoppers, né, como a gente fala no universo de consumo, para a gente mais velha que eles, para os pais, são shoppers para os filhos, para os netos, e ainda estão bancando as suas próprias casas, suas próprias vidas, trabalhando. Então, assim, é uma visão nova desse público. E é um peso, né? Você imaginar que eles são aí um arrimo de família com 60, 70 anos, sendo que a turma achava que ia aposentar e ia para a praia com 60 anos, né? Que não é a realidade.
Nessa lista de produtos essenciais que ela citou para os maduros, ela não incluiu o Viagra. O Mariana...
Ela falou de sexo.
Falou em sexo, é verdade. É verdade.
Eu falei de sexo.
É, eu perguntei mesmo. Mais sobre sexo, ela desconversou sobre questão financeira.
Fique conosco para conhecer e conversar o brilhante jovem Matheus no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso time de sempre, a convidada Mariana Fonseca e agora o convidado Matheus Costa Ribeiro, um gênio precoce no direito. Matheus, bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Só para esclarecer que eu não valorizei algumas coisas sobre a sua idade. Você terminou a escola de direito com quantos anos e passou como é que chama? A Associação Brasileira de...
OAB. Exame da OAB.
No exame da OAB com quantos anos?
Lucas, tudo bem? Eu queria te agradecer na sua pessoa, todo a equipe do Manhattan Connection pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu passei na prova da OAB aos 18, então eu comecei, o curso de Direito aos 14. O curso, então, aconteceu dos meus 14 aos meus 18 anos, eu me formei e passei na prova da OAB, então, em 2018, quando tinha acabado de completar 18 anos.
E nos Estados Unidos, você fez o mesmo exame?
Então, é interessante, porque eu, logo que me formei, tinha um interesse muito grande pelo direito nos Estados Unidos por conta da minha proximidade com o direito constitucional. E a primeira Constituição do mundo foi a americana, 1787, logo depois vem o Bill of Rights, idealizada pelo James Madison. Então, eu aprendi tudo isso no Brasil, e essa proximidade com o direito constitucional de eu atuar perante os tribunais superiores, especialmente perante o Supremo, me deu essa vontade de estudar nos Estados Unidos para conseguir comparar os dois, os dois sistemas. A Constituição americana é bem mais longeva do que a brasileira, e foi quando eu fiz o LLM. E ele possibilita, ele te habilita, na verdade, se você for advogado em outro país e fizer o LLM, a prestar o exame do bar de Nova York, ou de qualquer outro estado, na verdade, porque lá, aliás, nos Estados Unidos, não existe um exame unificado nacional que te habilita a advogar em todo o território. Como é um país muito federalizado, cada estado tem o seu, mas se você passa em um, você pode revalidar em outro. Eu optei por fazer a prova de Nova York, por ser o estado que tem a maior projeção internacional, onde as grandes operações acabam sendo regidas por lei de Nova York, e graças a Deus deu tudo certo. Eu tive que só reaprender um monte de áreas diferentes do direito americano que eu não tinha estudado no mestrado, no LLM, e que também caí na prova, enquanto que para a OAB eu tive uma preparação de vários anos de faculdade de direito. Foi um pouco mais apertado, mas deu certo. Passei aos 21.
Olha aqui, é incrível. Matheus, você vem de uma família de advogados. Quantos mais além de você na sua família, e qual deles foi seu maior influenciador?
Essa é uma ótima pergunta. Quando eu terminei o curso de Direito, eu escrevi uma monografia, que é basicamente uma tese que você defende. E a minha dedicatória dizia mais ou menos o seguinte: eu dedico esta monografia à minha mãe, que me ensinou a estudar, e ao meu pai, que me ensinou a sonhar grande. Os dois são advogados, mas a minha mãe não atua como advogada. Ela foi fundamental na minha vida, porque ela é professora da rede pública no Distrito Federal, ela ensina para o ensino fundamental, então ela tem uma desenvoltura muito grande para lidar com crianças que estão aprendendo aquele desenvolvimento infantil, que é, na verdade, quando você molda a parte intelectual de uma pessoa, são os primeiros anos de vida. Então eu diria que ela, com certeza, até porque era uma excelente aluna no começo, foi a que me influenciou mais a levar a vida acadêmica a sério. Ela certamente foi a maior influência. Do outro lado, profissionalmente falando, tanto na escolha pelo direito quanto no começo da minha... Na opção, por exemplo, por a influência que acabou me levando no começo para o direito constitucional, essa influência veio muito do meu pai, que me levava desde cedo, por exemplo, para assistir uma sustentação oral que ele faria diante de um tribunal. E essa conexão, então, com a parte mais litigiosa do direito, de você estar num tribunal, de você argumentar, de você sustentar, veio dele. Mas eu acho que um completou o outro nessa na formação.
Faz sentido. Agora, Mariana, Matheus está muito longe da terceira idade. Você pode aprender alguma coisa com ele? Se eu te apresento o Matheus.
Oi, Matheus. Bom, eu vou te falar que tem um mercado na área de tecnologias de impacto, que é o mercado das law techs ou legal techs, que é aquecidíssimo, né? Assim, tudo que é burocrático e repetitivo, computadores fazem melhor que nós. Isso pode ajudar muitos advogados por aí. Você já entrou em contato com esse mundo, já que é a turma da sua mais nova? Você também é mais novo que eu, então eu posso falar assim, da sua geração?
Olha, Lucas, obrigado pelo comentário. Eu espero ainda ter alguns anos aí de refúgio antes de chegar na meia-idade. Mas, Mariana, o mundo das legal techs, das law techs, é profundamente fértil, e eu tive um primeiro contato com ele quando, durante o LLM, em que eu fiz o LLM na Harvard Law School, que tem duas startups principais de direito que saíram de lá. E eu fui a uma palestra de um dos fundadores, que fundou a Legalist, e é basicamente uma empresa que ela torna a interação cidadão-poder judiciário desnecessária. E a ideia da Legalist é resolver um problema muito comum, que é: nós temos problemas, nós batemos no nosso carro, a gente tem um contrato de aluguel que é descumprido e a gente não sabe como ir atrás dos nossos direitos se nós não somos advogados. Não é uma coisa que se aprende na escola, não é comum ter familiaridade com como lidar com o poder judiciário. E a Legalist, então, ela é uma empresa de financiamento de litígios que te permite começar um processo judicial sem nenhum custo fixo. Então, por exemplo, você não tem compromisso de contratar advogado, se você perder a causa, você não paga honorários sucumbenciais, etc, etc. Você apenas deixa o seu processo na mão da Legalist e ela cobra por isso. Foi a principal legal tech com a qual eu tive contato naquela época. Mas voltando para o Brasil, eu conheci a Lint, que é uma empresa que já recebeu o aporte dos maiores fundos de VC que atuam no Brasil, do Valor Capital, Canary, e é uma empresa que automatiza contratos. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa que tem 40 mil funcionários ou que você tem contratos com milhares de fornecedores, algo assim, você automatiza, através da Lint, todos esses contratos que são assinados eletronicamente. E você guarda tudo na nuvem, sem ter que ficar imprimindo contratos, sem ter que pegar assinatura pessoalmente e sem ter que ficar com aquela papelada para organizar o seu RH ou a sua estrutura jurídica. Então, assim, eu acho que existem infinitas oportunidades e o direito, com certeza, ainda é uma área, até pelo seu formalismo, pela liturgia que envolve a atuação dos operadores do direito, é uma área que precisa ser cada vez mais, precisa de uma injeção de tecnologia. E isso tem crescido. Eu citei esses dois exemplos, mas existem vários outros, com certeza.
O Caio, você já viu que o Matheus é bom, né? Você está precisando de advogado? Pergunta se ele é caro. Quanto ele pergunta, quanto é a hora dele?
Eu só tenho um problema para você, Matheus. A minha filha está terminando o law school. Então, se eu for advogado, eu vou pegar minha filha e vai ser de graça.
Olha de novo aquele relógio.
Boa, boa.
É o seguinte, Matheus, a minha filha, minha filha é americana, ela estuda aqui no Law School em Chicago, e ela é o padrão americano. O conselho da Law School aqui nos Estados Unidos não é fazer o que você fez, é terminar a faculdade, ir para o mercado de trabalho, e quando você está maduro, aí sim você vai para a Law School. Você deu no Wall Street Journal, havia uma matéria sobre você grande, meses atrás, sobre isso, mostrando que você está fora da curva. O que você acha dessa questão da sua maturidade para fazer o que você faz?
Caio, é uma excelente pergunta. Aliás, parabéns para a sua filha, que já está se formando. Ela está numa das melhores universidades dos Estados Unidos, de direito. Eu tenho, inclusive, colegas aqui no meu escritório que são de lá. Mas, olha, eu acredito que a maturidade é uma parte intrínseca da vida como advogado. Por quê? Por que, por exemplo, que advogados usam terno? Por que existe um formalismo maior na profissão? Porque, sabe, você não quer uma pessoa te defendendo num tribunal que não seja séria, que não aparente ser séria, que não tenha noção das repercussões que o seu caso naturalmente envolve. Então não basta ser bom ou ser sério, tem que aparentar também essa maturidade. E com certeza esse foi o meu principal desafio como alguém que queria, sabe, avançar e chegar e atingir uma etapa mais avançada de, por exemplo, atuar perante o Supremo logo depois que eu me formei, mas eu tinha só 18 anos. E depois da Law School, a vontade de trabalhar com o mercado de capitais e operações em que o meu colega mais jovem tem 9 anos a mais do que eu, ele já está com 30, e é a segunda pessoa mais jovem do escritório onde eu trabalho. Eu acho que o segredo aqui está em não dar brechas sobre a sua maturidade. Em outras palavras, a pessoa que é jovem, ela tem o dobro de obrigação. Então, você não pode chegar atrasado nenhuma vez, porque se chegar, o atraso vai ser atribuído à sua idade. Se você cometer um erro ou, por exemplo, um deslize numa reunião que qualquer outra pessoa poderia ter cometido, esse deslize vai ser atribuído à sua idade. E isso pode criar uma marca de imaturidade que você, então, evita não dando nenhum deslize e tendo que entregar um trabalho duas vezes mais redondo, pelo menos para construir sua reputação dentro do escritório com o cliente, para, então, conquistar o seu espaço e mostrar que a idade não é um fator. Mas é isso. Existe uma pressão maior, porque, por exemplo, um grande acontecimento que talvez tenha sido o maior desafio que eu já enfrentei, que foi sustentar perante o plenário do Supremo, com certeza ali uma atuação meia boca, uma fala errada, algum tipo de se eu tivesse gaguejado, se eu tivesse demonstrado hesitação, aquilo teria sido atribuído à minha idade. Então, não errar, não ter direito de errar é o preço que se paga. E, ao mesmo tempo, com um bom repertório, acho que você consegue superar isso depois de um tempo, quando as pessoas te conhecem.
Eu não respondi o quanto está custando o horário, quais são os honorários dele, mas eu vou deixar para... Nosso tempo está curto e eu não quero dar sufoco no programa, então você começa, quando a gente voltar com o Matheus, você abre o próximo bloco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o doutor Matheus Costa Ribeiro, que ninguém chama o advogado de doutor, não.
Aqui não.
Você já foi julgado ou jurado?
Veja, Lucas, uma vez eu tive que pagar uma multa e assistir uma aula porque a polícia me pegou com uma lata de cerveja na rua quando eu tinha 20 anos. E a idade aqui é 21. Essas coisas do fascismo texano, né? É incrível.
Você sabe que eu curtia muito ir nas sessões, porque eles me davam multa e eu fazia questão de ir lá. Não é só para tentar não pagar a multa, inventar uma história. É porque eu adorava ouvir as mentiras que as pessoas contavam para o juiz. Não, não, e eram quase todos, a maioria era latino, que não queria pagar a multa e tinha uma mentira. Não precisava ir no banheiro, minha mãe, minha avó, tinha de socorrer alguém. Mas aí, o Matheus está com você.
Matheus, eu sou um americano que morou um tempo no Brasil, você é um brasileiro que morou um tempo aqui nos Estados Unidos. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu aqui fora da aula?
Olha, Brian, eu sei bem que a idade nos Estados Unidos para beber é aos 21, porque eu era o único aluno do mestrado na Harvard Law School que não tinha 21. E por isso eu tive que cometer algumas infrações para poder fazer parte das comemorações, das festas. Eles, por exemplo, para você entrar em qualquer tipo de para você pedir qualquer tipo de bebida em qualquer bar, eles sempre pedem identidade. Enfim, eu tive algumas complicações por isso. Mas, e é, claro, existe muita rigidez na forma como essa regra ela é implementada, que aliás é uma regra federal que foi imposta nos estados, mas essa é outra história. Brian, sobre a sua pergunta, o que mais me influenciou enquanto eu estive nos Estados Unidos foi o poder da federação. Eu estudei durante o meu mestrado, aliás, escrevi a minha dissertação sobre isso, sobre a capacidade que os estados americanos têm de ter receita tributária própria e de não dependerem fundamentalmente do governo central. Em paralelo, no Brasil hoje, a média é que governadores têm de orçamento discricionário, ou seja, orçamento para investir em obras, em infraestrutura, menos de 10% do orçamento, e em alguns estados chega a ser 2%. Em outras palavras, a federação brasileira ela é profundamente engessada e sempre para que chegue dinheiro na ponta você precisa de algum tipo de acordo com o governo federal, algum tipo de emenda parlamentar, que, aliás, essa é uma das principais atuações que os deputados e senadores têm para trazer recurso para a ponta nos seus estados. Enquanto que nos Estados Unidos você existe uma tributação que já concede desde o início, até por meio do imposto de renda estadual, que no Brasil o estado também recebe imposto de renda, mas é apenas aquele retido na fonte, e o repasse da União, que não é o grosso do que a União possui, porque o grosso da receita tributária vem das contribuições, essas que não sofrem nenhum tipo de repasse. Então me chocou desde o início a possibilidade, por exemplo, de você ter uma idade para beber que em Massachusetts, onde eu moro, é de 21 anos, onde eu morava, desculpa, era de 21 anos, e na Flórida é de 18. E na Flórida, por exemplo, você pode dirigir aos 16, e Massachusetts também, mas em South Dakota pode ser outra idade. Em outras palavras, os estados existem. Quando você cruza a fronteira de um estado para o outro, as coisas mudam. Isso até tem impactos eleitorais, de existir o colégio eleitoral, que foi criado até por James Madison como um mecanismo de proteção da federação e que hoje gera essas diferenças de você ter um presidente que teve mais voto popular e perde a eleição, como foi o caso da Hillary Clinton e do Al Gore. Mas, em outras palavras, existe um poder muito grande que é dado aos estados e isso, claro, vem da origem histórica do federalismo americano, que surgiu de 13 colônias que decidiram se juntar, enquanto que no Brasil foi, na verdade, um poder central que decidiu fragmentar o território em vários pedaços, sem, entretanto, abrir mão desse controle central. Então, essa diferença histórica aliada ao... é como se fosse um nacionalismo estadual. Uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa é que no século XIX, você não dizia nos Estados Unidos de que país, quando te perguntavam de onde você é, por exemplo, se você tivesse de viagem na Inglaterra, você não diria eu sou dos Estados Unidos, você diria eu sou da Pensilvânia, ou eu sou de Connecticut, ou eu sou de Rhode Island, porque não havia um sentimento nacional. Essa formação histórica tem repercussões até hoje, a principal delas, que é a financeira, é a disponibilidade de receita maior na ponta dos próprios estados de fazerem investimentos sem precisar sempre passar pela União.
Matheus, a gente infelizmente não vai ter tempo para falar o que o estado desse cara aqui, como é que ele está derrubando esse país. Só essa semana é aborto, contra as mulheres, contra o direito dos negros, contra o direito... É um horror, o latino, mas eu vou deixar
o Edu... Mas vamos expulsar
o
Texas da federação.
Pois é.
Ou da mesa.
E acho que South Dakota, a idade para dirigir é 14 anos.
Eu morei na fronteira de Minnesota com South Dakota.
É. Então,
o Texas é mais fácil sentir. Comprar arma do que ter título eleitoral.
Matheus, minha pergunta para você, como um estudioso aí de direito constitucional, é sobre a Carta Magna brasileira. É, muita gente entende que ela precisa de reformas, que ela precisa de readaptações, ela precisa de simplificações. Você que estudou o modelo americano, compreende bem o modelo brasileiro, ficou evidente na tua fala. Se você hoje fosse dar uma recomendação para quem, para a sociedade brasileira como um todo, qual seria a sua orientação?
Edu, cara, obrigado pela pergunta. Eu sou um admirador de tudo que você faz. Foi um prazer te conhecer aqui. E a sua pergunta, ela, na minha opinião, trata de um dos principais problemas que o Brasil tem, que é a nossa Constituição. A Constituição do Brasil ela foi aprovada em 1988, em 5 de outubro, mais especificamente, ou seja, mais ou menos um ano antes da queda do Muro de Berlim. Então, é uma Constituição profundamente estatista, ainda numa pegada, numa visão de país que considera importante petrificar na Constituição regras que não se aplicam mais ao mundo moderno. Então, a Constituição brasileira tem 225 artigos. A Constituição americana tem 7. É claro que os artigos são bem mais extensos na Constituição americana, mas ela é muito menor. E, tradicionalmente, no direito, o tema, uma Constituição deve tratar de dois temas, que é organização do Estado e direitos fundamentais. Essa é a visão tradicional, que é como, por exemplo, a Constituição alemã também faz. Por outro lado, a Constituição brasileira ela entra no artigo 37 em organização da administração pública. Ela disciplina em detalhe quais são os tributos que vão ser cobrados, como a receita vai ser repartida. Ela entra em direito financeiro e vincula todas as despesas que o governo brasileiro vai ter, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. Ela chega a dizer, por exemplo, que um colégio ele é patrimônio da União, que é um colégio, o Colégio Dom Pedro I, que fica no Rio de Janeiro, ou do Pedro II, agora eu não sei exatamente qual era o nome dele, mas ela entra então em muitos detalhes e tem como principal característica essa visão estatizante, que, por exemplo, colocou na Constituição e agora o servidorismo público e o lobby forte que o servidorismo público exerce sobre o Congresso impede isso de mudar, de você ter estabilidade para absolutamente qualquer pessoa que é contratada pelo governo. de você ter um regime travado que, e sem nenhum tipo de meritocracia ou visão que, ou mecanismo de governança que aumente a produtividade, porque está tudo muito engessado. Você tem até o teto salarial do serviço público definido na Constituição. Em outras palavras, é um texto que coloca muita coisa, que engessa muita coisa ali. Para mudar, você precisa do voto de 3/5 de deputados e senadores em 2 turnos, nas 2 casas, e tudo isso não deveria estar ali. Então, além da visão estatizante, é uma visão que está petrificada, porque é muito mais difícil de alterar. É a visão que eu tenho de como o momento histórico da Constituição influenciou o seu conteúdo, e olhando para o modelo americano, para o modelo alemão, para o modelo chileno, por exemplo, você tem instituições que são fortes, e que são fortes justamente porque os temas que não são essenciais não estão na Constituição. E você dá mais maleabilidade e flexibilidade para o governo se adaptar às necessidades de cada momento. É a principal limitação que eu vejo na Constituição que hoje vigora no Brasil.
Duas coisas. Nosso tempo estourou. Então, eu quero te perguntar muito rápido. Você já fez sustentação no nosso Supremo, não fez? Você acha que aqueles caras posudos lá sabem mais do que você?
Eu acho que sim. Eu acho que eu ainda tenho muito feijão com arroz para comer, com certeza. E eu acho que é natural que uma pessoa, quando ela vai ser indicada para o cargo de ministro, ele tenha, sabe, um certo traquejo político, venha de um contexto de, sabe, ter algum tipo de relação com as forças políticas, porque é assim que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Israel, ou na Alemanha, que também tem sistemas de nomeações que passam ali pelo crivo tanto do chefe do executivo quanto pelo parlamento. A limitação que eu vejo, Lucas, são duas. Primeiro, a existência da TV Justiça é, na minha opinião, profundamente nociva para o Poder Judiciário brasileiro. Eu fui assistir uma sustentação oral na Suprema Corte dos Estados Unidos, lá em Washington, e eu não pude nem entrar com o meu telefone. Nenhuma das sessões é gravada. Existe um cartunista que faz literalmente uma ilustração da sustentação oral, e os juízes não estão preocupados com a imagem deles, porque a imagem nem está sendo gravada. Eles estão preocupados em fazer para o advogado a pergunta mais relevante. Eles estão preocupados em, depois da sustentação oral, os 9 se reunirem, só os 9, e discutirem abertamente, sem vaidade, sem nenhum tipo de vaidade intelectual, o problema. E cada um coloca a sua perspectiva. A TV Justiça tem o efeito de colocar em cada ministro esse sentimento de pavão, de que eu preciso expor as minhas ideias, e se alguém retrucar o meu comentário, eu preciso devolver, senão eu vou ficar mal na televisão. E isso prejudica a própria humildade, a própria tranquilidade dos ministros de discutirem entre si. Então, a TV Justiça não deveria existir, na minha opinião. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, literalmente. E disse que ela traz transparência, que ela traz... Na verdade, que ela traz é vaidade e menos discussões. Que as pessoas já chegam prontas com seus próprios argumentos e ancoradas na mesma posição e não para o debate. E a segunda coisa é que não faz sentido um ministro do Supremo ficar por 35, 40 anos no cargo. A gente também precisa de mandatos de, no máximo, 8, 10 anos para que haja rotatividade, para que uma pessoa não possa ficar lá para sempre. Até porque as nomeações são elas acontecem de cada vez mais pessoas mais jovens são nomeadas. Esse é um outro problema que eu enxergo.
Mas esse problema existe aqui também. Agora, eu não acho que a TV Justiça seja mais complicada. Eu acho pior é quando esses ministros entram 5, 6, 10 minutos nos jornais da noite. Aí é que eles posam muito mais para entrar nos jornais da TV, das TVs privadas, do que no jornal da TV da Justiça, porque tem audiência muito menor. Agora, quando você entra no Jornal Nacional...
Pergunta sim ou não para ele rapidinho.
Sim ou não? Não, você já vendo?
Você tá vendo, gostaria de ser juiz do Supremo, Matheus?
Sim ou não? Só pode responder sim ou não, porque eu tenho que agradecer o Matheus e a Mariana.
Não. Meu trabalho é no setor privado.
Curto e grosso e muito bom. Muito obrigado, Matheus, Mariana. Um prazer grande ter essa juventude aqui conosco. E agora, vocês, por favor, continuem numa conexão com a Angélica no velho e bom Rio Hudson. Muito obrigado.
Lucas, temos até o dia 22 de setembro para aproveitar o verão. Então, que tal um passeio de caiaque? Vamos lá? No Pier 26, você tem várias atividades, mas o caiaque é a maior atração, com ou sem reserva. Para começar, siga as regras. Assine um documento de responsabilidade e receba um cadeado. Guarde sua bolsa e tranque. É obrigado saber nadar e usar colete salva-vidas bem ajustado. Siga a fila e receba as dicas de como usar o remo. Agora é por sua conta. O Boat House fica aberto o ano inteiro para quem guarda seus barcos ou é voluntário. Vários barcos velejam pelo rio e você tem 20 minutos para passear e deve ficar dentro da área demarcada. Vá bem longe e fique a sós. É uma delícia! Mas não sei como os meus braços vão estar se sentindo amanhã.